Doutor Cláudio Maierovitch, bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer estar com você.
O prazer é nosso, doutor. Olha só, depois do que aconteceu em Campinas, né, esses casos de febre maculosa, está todo mundo querendo saber mais sobre a doença. O pessoal está preocupado, né? Então eu pergunto para o senhor, o que, que é a febre maculosa e por que essa doença é muito perigosa se não for tratada a tempo?
A febre maculosa é uma infecção causada por uma bactéria que tem um nome diferente, chama-se Rickettsia, que é transmitida por um tipo de carrapato. Essa doença, ela não é uma novidade, ela já acontece há bastante tempo, especialmente na região de Campinas, em vários municípios vizinhos, tem havido alguns casos todos os anos, há pelo menos duas décadas. No entanto, é um número relativamente pequeno de casos que, em geral, acomete pessoas que vão fazer trilha, que estão, vão para fazendas e que têm contato com este carrapato, que é um carrapato diferente daqueles que a gente encontra, por exemplo, nos cães domésticos. É um carrapato que principalmente fica em animais grandes, animais como gado, bois, vacas, mesmo cavalos. Capivara é um animal silvestre bastante abundante naquela região. E o carrapato se movimenta junto com esses animais e muitas vezes ele se desprende e fica ali na grama, fica nos arbustos, e quando as pessoas passam, esse carrapato pode cair nas costas das pessoas, pode entrar pela perna. São bichinhos muito pequenos, às vezes a pessoa nem percebe que está sendo picada por um carrapato, vai perceber às vezes dias depois. E é justamente aí que reside uma preocupação enorme, porque muitas vezes quando a pessoa começa a ter sintomas da doença, ela não tem consciência de que foi picada por um carrapato, ou nem mesmo tem a lembrança disso. E essa informação é muito importante para que os médicos pensem nesse diagnóstico.
Agora, doutor Cláudio, então a febre maculosa, ela se manifesta como? É por meio de, é claro, como o nome próprio diz, né? A pessoa vai ter febre, ela vai ter talvez manchas no corpo. Que efeitos a febre maculosa pode causar no organismo que leva a pessoa à morte?
Exatamente. Muitas doenças podem se confundir com a febre maculosa no início dos sintomas. Então, em geral, a pessoa começa a se sentir mal, tem febre, dor de cabeça, dor no corpo. E essa característica que dá o nome de maculosa é porque a pessoa tem máculas, tem manchas no corpo, que começam, em geral, na parte mais central do corpo, no tórax, das costas, como manchas vermelhas, e depois se espalham para os membros, os braços e pernas. Nem sempre a pessoa tem essas manchas, mas é uma das características. Então, em geral, começa com esses sintomas que são gerais, pode ter diarreia, a pessoa percebe que está com alguma coisa diferente, que não está se sentindo bem, tem febre, portanto deve ter uma infecção. E o problema é que se não houver uma intervenção já neste momento, com a utilização de antibiótico adequado para matar especificamente essa bactéria, o quadro pode se agravar e aí os órgãos são afetados, a função dos rins pode ser afetada, a função do fígado, a pessoa pode ter um desequilíbrio da coagulação e por isso ter sangramentos, e aí é uma doença grave que pode levar até a morte.
Bom, doutor, como o senhor está me explicando aí, parece, como o senhor até também disse, os sintomas delas podem se confundir com outras doenças, como, por exemplo, a dengue. Parece que, inclusive, um dos casos de pessoas que morreram na região de Campinas, que participaram daquela festa, né, em que várias pessoas talvez tenham sido contaminadas, uma delas recebeu inicialmente o diagnóstico de dengue e foi para casa. Então, como é que a rede pública está em relação a isso? Os médicos, em geral, estão preparados para identificar logo a febre maculosa ou realmente é algo que os médicos têm que ficar mais atentos, já que agora esse assunto voltou à pauta?
É uma preocupação enorme, justamente, que os profissionais de saúde, os médicos em particular, pensem em febre maculosa quando atendem alguém que tem sintomas que possam ser de febre maculosa ou de outras doenças com as quais é possível fazer a confusão. E aí, é um dado fundamental justamente perguntar se a pessoa esteve em fazenda, esteve em área de floresta, em área em que circulam grandes animais, se ela percebeu algum carrapato na pele. Às vezes é difícil perceber, dependendo da localização, especialmente quando são carrapatos muito pequenos, filhotinhos, digamos assim, às vezes é difícil perceber. Mas o fundamental é que quando começa a acontecer casos em uma determinada região, no caso nesta região, em torno de Campinas, esse alerta precisa ser redobrado, porque os sintomas em si, eles podem ser de várias doenças. Agora, no momento em que tem acontecido casos e que ao conversar com a pessoa, ainda que ela não tenha visto um carrapato, ela conte que esteve numa região de mata, esteve numa fazenda, esteve em lugar onde circulam animais de grande porte. Neste caso, é importante começar o tratamento imediatamente, mesmo sem ter certeza do diagnóstico. Porque às vezes o exame laboratorial que pode confirmar, pode demorar um pouco, dependendo da disponibilidade de laboratório, e aí se perde um tempo precioso para fazer um tratamento exatamente naquela fase inicial da doença, que é quando ela é curável com facilidade.
E esse tratamento, doutor Cláudio, é eficaz?
O tratamento é eficaz, há alguns antibióticos indicados, são antibióticos que relativamente comuns, eles são indicados também para outras doenças, e eles devem estar disponíveis na rede pública, claro, especialmente nas regiões onde existe uma ocorrência contínua, onde o caso de febre maculosa tenham sido identificados ao longo dos últimos anos.
Estamos conversando com o médico sanitarista Cláudio Mairovich, pesquisador, professor da Fundação Oswaldo Cruz, o assunto febre maculosa, essa doença aí que agora novamente está na mídia por conta desses casos que aconteceram na região de Campinas. Doutor Cláudio, o senhor falou aí da pessoa ir numa mata, fazer uma trilha, né? Então vamos supor, a pessoa vai fazer uma trilha e aí depois ela vê que foi picada por um carrapato, tem um carrapato na pele. Como é que ela deve fazer com esse carrapato? Ela deve esmagar o carrapato com a unha, matar o carrapato com a unha enquanto tiver ele grudado na pele, tem que tirar com cuidado. Como é que deve ser o manuseio do carrapato se a pessoa, porventura, for picada por um carrapato?
Essa é uma informação muito importante, porque, em geral, quando a gente encontra alguma coisa diferente na pele, a gente quer arrancar de qualquer jeito, é uma coisa instintiva. No entanto, o carrapato, ele fica ali pregado, literalmente, na pele, porque ele introduz o seu aparelho sugador na pele da pessoa e com o corpo para fora. Se a gente apertar, existe a grande possibilidade de que tudo que está dentro do carrapato entre através daquele ferimento. E ao contrário de eliminar um problema, nós estamos agravando, porque pode justamente ser introduzida uma quantidade maior de bactérias, ou se ainda não tinha sido introduzido, aumenta a chance. Então, a forma é relativamente simples, mas tem que ser feita com cuidado e é importante que se utilize uma pinça de ponta fina ou algum instrumento de ponta fina, de forma que se puxa o carrapato para longe da pele sem apertá-lo e se tenta introduzir a pinça entre a parte maior do corpo do carrapato e a pele. E aí sim fazer a tração maior, fazer o puxão maior para tirar o carrapato, procurando não deixar nenhum resíduo, e logo em seguida fazer uma desinfecção ali com álcool 70, uma coisa facilmente encontrada, e claro, tudo aquilo que teve contato com o carrapato e o próprio carrapato devem ser também desinfetados com este mesmo álcool.
Então, caro ouvinte, fica a dica aí do Dr. Cláudio. Se você vai fazer uma trilha, vai na mata, já coloca na mochila uma pinça de ponta fina, álcool 70, caso seja picado por um carrapato, para tirar o carrapato do jeito certo. Nada de esmagar o carrapato. Dr. Cláudio, tem muitas perguntas sobre esse assunto, mas eu vou fazer só aqui algumas bem rapidinho. A febre maculosa pode ser transmitida de pessoa para pessoa ou o único vetor é o carrapato estrela?
A febre maculosa, ela só passa para as pessoas por um carrapato. O mais comum é o carrapato estrela. Eventualmente, pode haver a contaminação por outros carrapatos, mas não é o mais comum. Então, a preocupação realmente é com o carrapato estrela. Então, é importante, inclusive, que a pessoa procure adotar medidas para evitar que o carrapato penetre por dentro da roupa, para que ele atinja a pele. Então, que quando se vai para algum lugar onde há possibilidade de haver carrapatos, se procure usar roupas que cubram integralmente a pele. No caso de trilhas, de alguma oportunidade para andar em lugar onde o mato é um pouco mais alto, procurar usar botas altas ou então uma roupa um pouco mais grossa com meias e colocando a calça por dentro da meia. Porque é justamente por ali, conforme a gente anda e vai raspando a perna ou tornozelo no mato, se estiver usando uma calça comprida, é que ele pode entrar e subir pela pele. Então, usar uma roupa um pouco mais grossa ajuda a proteger. Além do uso de repelentes. E esses repelentes, eles têm que seguir ali, a pessoa tem que seguir a orientação do fabricante, que manda, por exemplo, passar novamente a cada 2 horas. Existem outros que podem ficar por até 12 horas. Aí a pessoa tem que ver qual repelente ela vai utilizar.
E uma última pergunta, doutor Cláudio. Vacina. Tem vacina para febre maculosa?
Não, atualmente não existe vacina, não existe uma proteção específica, uma prevenção específica contra a febre maculosa, exceto que se evite a exposição ao carrapato, se procure adotar os mecanismos de proteção em relação ao carrapato. E para quem, por acaso, percebeu, fez um passeio, voltou para casa, está com uma coceirinha, tirou um carrapato, etc., ficar atento nas 2 semanas seguintes para qualquer tipo de sintoma que surja, particularmente a febre, e aí sim, indo ao serviço de saúde, contar que fez uma trilha ou que esteve numa fazenda e que percebeu a presença do carrapato. Essa informação é essencial para orientar a conduta médica.
Ok, boas dicas aí, fica aí o alerta. Dr. Cláudio Majorovitch, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Um abraço, a gente fica aqui à disposição, na torcida, para que nós não tenhamos novos casos tão cedo.